Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, à 1h30 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast.
Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andrioli Costa e este é o programa Viração. E no episódio de hoje, nós vamos entender mais sobre o que é essa arquitetura da exclusão que toma cidades no Brasil e no mundo. E para falar sobre esse tema, nós temos o prazer de receber aqui a professora Adriana Portela, da UFPEL, que vai se apresentar para a gente agora. Tudo bem, professora?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e também achei super interessante trazer esse tema, né, tão importante para a discussão.
Com certeza, tenho certeza. Talvez os nossos ouvintes não reconheçam, né, esse termo e as suas derivações, mas se a gente começar a elencar exemplos aqui, tenho certeza que eles já viram situações assim, seja ao vivo, seja na internet. Mas para que a gente possa começar, eu queria, professor, que você se apresentasse então com as suas palavras, né, dissesse para a gente quem é Adriana Portela.
Bom, meu nome é Adriana, eu sou formada aqui na UFPEL, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, eu sou formanda da turma de 2001. Em seguida, depois da minha formação, eu parti para a pós-graduação na área urbana, que é o que me interessava, o estudo dos problemas sociais, comportamentais da cidade. Então, eu fiz mestrado na URG, fiz doutorado no Reino Unido. E quando terminei o meu doutorado, fiz um pequeno pós-doc de um ano também sobre a situação do uso de praças públicas na Inglaterra. E aí apareceu a oportunidade de um concurso aqui na universidade, fiz o concurso e hoje sou professora da Faculdade de Arquitetura, onde me formei, né? Sou colega até de professores meus. Então é um ambiente que eu me sinto muito em casa, muito tranquilo. E desde que eu ingressei na UFPEL em 2008, o meu foco foi nessas discussões, tanto práticas quanto teóricas, a respeito da arquitetura de inclusão. Nós temos o Laboratório de Estudos Comportamentais na universidade, que estuda a arquitetura e o urbanismo do modo de como ela se relaciona com a sociedade e a inclusão das populações mais vulneráveis é o ponto principal do nosso laboratório. Então, quando surgiu o convite para essa participação, eu disse, olha, fecha com todos os interesses do nosso grupo, né? Tudo que a gente discute. Eu sou professora também de teoria do urbanismo 2, inclusive em uma das nossas aulas, a gente discute essa questão da arquitetura hostil, que, na verdade, eu não chamaria de arquitetura, né? Eu acho que não se pode chamar esse tipo de inserção de arquitetura, porque a arquitetura é algo que se relaciona à cidade, que considera o comportamento da sociedade, que tenta incluir, né, as pessoas, e isso que a gente vê muitas vezes no ambiente público, no ambiente semi-público e privado, é o fator resultante da famosa, que todo mundo já deve ter ouvido um momento na vida, da gentrificação, né? Uhum. É aqueles lugares em que em algum momento foram deixados, abandonados, né, pelo poder público, por empreendedores, e que daqui a pouco, por interesses especulativos, começam a ter melhorias implantadas. Essas melhorias geram um aumento dos aluguéis, a falência do pequeno mercadinho, porque agora a gente vai ter uma franquia, e os preços do consumo começam a ser bem mais elevados, e tudo isso vai fazendo com que haja uma expulsão da população original daquela área para uma periferia, para um cinturão de pobreza afastado do centro urbano. E é isso que muitos empreendedores querem, né? Por isso que eu não chamo esse tipo de inserção de arquitetura, porque para mim arquitetura é algo positivo, é algo bom, junto com a questão do urbanismo, né?
E não sei se há um tipo de gradação nesse entendimento do que seria uma arquitetura ou uma prática de exclusão nas cidades. Porque, por exemplo, uma barra de ferro num banco de praça para que ninguém possa deitar, e aí você não consegue nem sentar nesse banco, esse banco fica puramente decorativo, né? Decorativo horrível ainda. Isso é uma coisa evidente, né? A gente sabe que está sendo feito para isso. Agora, quando a gente cerca uma praça, um parque, como se discutiu alguns anos atrás, né? Vamos cercar a redenção, né? Porque assim a gente vai deixar ela mais higienizada, não sei o quê. Isso também pode ser considerado uma exclusão social a partir da cidade?
Sim, isso é uma exclusão social, isso é o que eles chamam de arquitetura hostil. A arquitetura hostil, ela não é simplesmente... Agora está muito em voga esse tema, porque a gente teve aquele ato simbólico, né, em São Paulo, do padre Júlio Lancelotti, que fez, né, que foi junto lá participar da distribuição dos paralelepípedos que foram colocados abaixo de um viaduto, né, pelo poder público, com o intuito dos moradores de rua não ter onde se abrigar da chuva, do frio. Então, a gente linka muito a arquitetura hostil com essa inserção, que é a pior, é a mais nefasta, é aquela que causa um impacto ao olho nu, né? Hoje eu estava, em função do teu convite, eu hoje dei uma caminhada no centro da cidade, encontrei várias, aqui de Pelotas, encontrei várias pequenas inserções. Por exemplo, né, nós encontramos estabelecimentos comerciais que colocam alguns elementos pontiagudos para que as pessoas não sentem próximas às janelas. Uhum. Não sei se vocês lembram, tem ali na Rua 15 de Novembro um Banrisul numa esquina com a Neto. Anteriormente ficavam algumas pessoas pedindo dinheiro e agora eles fecharam toda aquela área com grades para que ninguém mais fique ali pedindo. Então tem várias inserções negativas. Mas a arquitetura hostil, muitas vezes, ela pode ser extremamente sutil e daqui a pouco o leigo, num olhar comum, ele não percebe. A simples construção de um parque ou de uma praça urbana sem banheiro público já é uma forma de exclusão.
Ué.
Porque o que acontece? Aí se cria uma praça ou um lindo parque urbano com cafeterias, com comércio... Só que aí não tem o banheiro público. E para te usar o banheiro, provavelmente tu vai ter que consumir aquela água vendida a 5, 10 reais. E muitas vezes, mesmo que tu tenha o dinheiro para pagar, dependendo da roupa que tu estás e do grupo que tu pertence, daqui a pouco aquele comerciante não deixa tu entrar para usar o banheiro. Isso já é uma forma de exclusão.
Uhum.
Então, a exclusão ela se dá pela falta de um banheiro público, pela falta de uma conexão com o bairro de baixa renda. Então, tu quer tornar, agora está muito na moda, né? Loteamentos e condomínios fechados, utilizar a palavra exclusivo, né? Ah, nossa área é exclusiva, você vai ter segurança. A gente até comentou isso na sexta-feira com a professora Luísa da Antropologia, num encontro que nós tivemos. E aí, só com esses slogans, a gente percebe que a arquitetura hostil ela está intrínseca a tudo. Por exemplo, muito antes da pandemia, aqui na cidade de Pelotas, o porquê que vocês acham que no shopping era retirado as poltronas no domingo, dos corredores? Para que grupos que alguns definem como não desejáveis não fossem ao shopping simplesmente para sentar naquelas poltronas gratuitas e conversar como qualquer outra pessoa poderia fazer durante a semana. Então, são retratos nefastos que a gente enxerga dentro da arquitetura, como também no ambiente urbano. E, muitas vezes, isso tudo é rotulado como a venda de segurança pública. Uhum. Mas, para quem estuda urbanismo, nós sabemos que isso é um argumento raso, ele não é verdadeiro. Porque quanto mais segregação social no espaço da cidade, maior é a tensão e maior é a insegurança. A gente tem que criar espaços de inclusão, onde todos possam se encontrar, onde haja um parque urbano e uma praça que tenha banheiro público para todos, independente se eu quero tomar uma garrafa d'água ou não. E tudo isso tem que ser pensado. O exemplo dos bancos que tu falaste, né? E eu estou falando, um caso brasileiro. Dei alguns exemplos da nossa cidade, por estar aqui. Mas uhum. Isso é super comum na Europa, nos Estados Unidos. Estes bancos que te impedem de deitar. As questões de colocar esses elementos pontiagudos embaixo de lugares onde provavelmente pessoas em situação de rua iriam se abrigar. Uhum. E aí começa aquela questão da gentrificação, que é simplesmente afastar do olhar de um determinado grupo considerado privilegiado a realidade da maioria das pessoas hoje no mundo. Então, por isso que a arquitetura, assim, utilizada como arquitetura hostil, eu não gosto muito do conceito. Eu diria inserções de exclusão, porque a arquitetura tem que ser muito mais que isso. Quando dizem, ah, o loteamento tal fez tal inserção na cidade, que lindo, urbanismo. Aí a gente começa a questionar, lindo para quem? A beleza para quem? Aos olhos de que grupos? E a gente não pode simplesmente avaliar a cidade por questões estéticas, a gente tem que conhecer o comportamento e a questão da própria diversidade. Se aquele projeto ele não induz a diversidade, se ele promove exclusão, é algo que a gente tem que rejeitar. Não, não interessa se ele parece bonito na foto. Nós temos que criticar e ser contra, porque caso contrário, a gente entra naquele pensamento utópico que o discurso não reflete nossa vida pessoal. Eu falo muito isso nas minhas aulas de teoria. Não basta a gente entender a cidade do ponto de vista acadêmico e do pesquisador. O nosso aprendizado ele tem que refletir no nosso dia a dia. Então, se eu prezo por uma cidade sustentável, eu não atiro o lixo no chão, eu separo o lixo. Se eu prezo por uma arquitetura de inclusão, eu não vou em lugares que priorizam a exclusão, mesmo que eu faça parte do grupo que aquele lugar quer alcançar. Então, eu acho que a gente tem que trazer essas reflexões para a nossa vida pessoal e daí criar essas mudanças pequenas, porque de pequenas mudanças que a sociedade muda, né?
Eu estava vendo também um outro exemplo que eu fiquei bem perturbado, assim, porque eu nunca tinha prestado atenção, que é, por exemplo, a questão de construir prédios sem marquise para que assim ninguém possa deitar ali e se proteger da chuva. E eu vi, inclusive, que em São Paulo, nos anos 90, uma prática era construir a marquise do prédio com espaço para gotejamento mesmo. Então, caía a água para que aquilo ficasse um espaço incômodo para o morador de rua que fosse ali tentar se abrigar. Isso tão invisibilizado, né, no sentido de que a gente, que não precisa daquele espaço para deitar, vai olhar e não vai se atentar para isso, né? Mas essas pessoas estão sofrendo por uma decisão que foi tomada ali na construção daquela prédio.
Sim, e essa questão desse tipo de inserção arquitetônica, tu deste o exemplo das marquises, né? O que se quer com isso? Se quer simplesmente tornar os grupos vulneráveis os mais invisíveis possíveis, porque aquele grupo, se é visto constantemente pela maioria da sociedade, ele incomoda, ele mostra que existe um problema social que deve ser resolvido. E muitas vezes, políticos e empreendedores maiores, eles não querem que esse problema esteja na cara, né, do seu consumidor, daquela pessoa que vai comprar aquele apartamento por tantos milhões de reais. Agora, por exemplo, nas preparações dos Jogos da Copa e das Olimpíadas no Brasil, sim, nós tivemos várias inserções ditas que eram requalificações urbanas e nós sabemos que o propósito era a higienização, era simplesmente retirar aquelas pessoas vulneráveis daquele lugar para que os turistas estrangeiros não vissem elas durante os jogos e para que depois os lugares de jogos e das Olimpíadas fossem remodelados para serem vendidos como empreendimentos para altíssima renda. E a altíssima renda é a minoria no Brasil.
Isso aconteceu com a Vila Chocolatão, né, em Porto Alegre, por exemplo.
Isso aconteceu também na Avenida Tronco, em Porto Alegre, que teve uma remoção significativa. O nosso laboratório fez um estudo bem importante com a mestranda da época, era Gabriela Silva, agora ela está fazendo doutorado sobre isso na URGS. Nós tivemos também a remoção da Vila do Autódromo, no Rio de Janeiro. Removeram sem nenhuma justificativa, simplesmente para que não ficasse do lado de uma potencial área de hotéis e edifícios de altíssima renda. Então, isso tudo tem que ser questionado e não tem que ser aceito. Ou nessa reunião que nós tivemos, até fica o convite, né? Toda sexta-feira, às 4 horas, nós temos discussões abertas sobre a cidade. A inclusão é sempre a chave. E nós estávamos falando sobre isso, e até uma doutoranda nos trouxe, ah, mas um determinado lugar, ele é bonito, a gente gosta de... Não, a gente não pode ter essa percepção que o bonito é somente o estético da fotografia. Eu mesmo, eu não consigo frequentar um lugar que eu sei que é baseado em exclusão. Eu me sinto mal nesse local. Então, eu acho que a gente tem que plantar essa semente crítica na mente de todo cidadão, para que ele é livre, ele pode escolher em participar da exclusão, ele pode escolher, não, eu gosto de não me misturar, mas aí é uma escolha consciente. Então, a gente tem que deixar claro, se você gosta de ir lá, você está incentivando a exclusão na cidade. É o mesmo, né, que a gente fala dos condomínios fechados, que também é uma forma de exclusão, é uma arquitetura hostil no momento em que tu cria muros voltados para o espaço público. Quem é que gosta de caminhar do lado de um muro? Ninguém.
Sim. E eu me lembro, inclusive, de uma matéria em que um condomínio fechado, ele fecha também um terreno à sua frente, onde tem onde eles constroem um campinho de futebol. Isso não fazia parte mais do terreno privado, né? Aquilo ali era uma outra terra que eles foram lá e se apropriaram também e fecharam para que as crianças da comunidade que faziam vizinhança ali não pudessem brincar. E a matéria começa justamente com as crianças numa grade aqui e olhando as crianças ricas jogando bola, e elas não podem frequentar aquele espaço. A gente perde, inclusive, a noção, se fala muito, né, no Brasil de hoje, meu direito à propriedade, não sei o quê, mas na hora de expandir o seu próprio território, né, e tomar coisas para si como se fossem da sua propriedade, o pessoal não tem nenhum pudor.
Sim, e o pior desse sistema é que ele se torna um ciclo vicioso. No momento que tu tem esse urbanismo e essa arquitetura excludente, tu promove o crescimento de uma geração excludente, porque aquela criança, aquele adolescente que só convive no espaço com seus iguais e ele não entende o diferente. Então, ele vai se criar um adulto extremista, um adulto preconceituoso, em função de um péssimo projeto de urbanismo e de arquitetura da cidade, que muitas vezes é influenciado pelo poder público. Então, a gente tem que identificar o quanto importante é a profissão do arquiteto, porque ela pode influenciar comportamento e moldar a personalidade. A gente pode criar adultos extremamente... pessoas que não enxergam a diversidade como algo positivo por ter desde pequenininho aquele nenezinho que nasceu, aquela criancinha que brincou no parquinho e depois foi para um colégio particular, ela passou a vida inteira na sua primeira infância e na adolescência convivendo com iguais e depois ela chega na idade adulta não aceitando o diferente, e aí a gente chega no extremismo que hoje nós vivemos no Brasil e também em outras partes do mundo. Então, a gente começa a perceber que a arquitetura hostil ela não tem só um efeito imediato, ela tem um efeito a longo prazo e é um efeito de criar uma sociedade doente. E a nossa pode evitar um paciente doente através de espaços públicos de qualidade, de influenciar uma atividade física em que todos se encontrem, em que a gente esteja acostumado e goste de estar com pessoas diferentes. E isso tem que estar dentro da nossa educação desde criança. Então, eu tenho um filho hoje de 10 anos e desde pequenininho eu sempre levei ele para praças públicas. Uhum. Porque ele tem que ver crianças diferentes, ele tem que conhecer pessoas de outros lugares, ele tem que trocar essas conversas, ele tem que entender que nem todo mundo é como ele. O normal é ser diferente. E eu acho que isso deveria estar na educação de todas as famílias. Mas eu, como digo, o ambiente influencia a educação. E educação influencia comportamento lá adiante. Então, o projeto da cidade ele tem que ser levado muito a sério.
E a tendência aos muros. Então, a gente constrói muros cada vez mais altos. No Rio de Janeiro, a gente constrói um muro para tampar a vista da favela, né, na linha vermelha, para que não veja o outro lado. Né? Quão alto a gente pode fazer esses muros chegarem? Né? Isso resolve alguma coisa? Como é que você compreende essa segregação pelo concreto?
Além dos muros, agora eu vou deixar a nossa conversa mais difícil, porque os muros, muitas vezes, eles são invisíveis. Eles não precisam ser construídos. eu simplesmente, por uma divisão de características de determinadas praças e parques e loteamentos, eu posso fazer com que uma pessoa não se sinta à vontade naquele lugar. Aí alguém vai dizer, não, mas é um lugar público, por que, que ela não vai, né? Uhum. Numa discussão, de novo, que nós tivemos nesse encontro de sexta-feira, uma aluna nos trouxe um argumento muito importante, que foi lançado numa palestra. A praia é o retrato da democratização do espaço da cidade. Qualquer um pode ir na praia. Qualquer um. Quantos ônibus uma pessoa tem que pegar para ir à praia? Aqui na nossa cidade está R$4,50, em outras cidades pode custar ainda mais. Se a pessoa tem uma família de 5, é o casal, mais 3 filhos, ou quer levar um amigo, quem é que vai custear essa passagem de ida e de volta? Que espaço democrático é esse? Então, aí a gente já está vendo a construção de um muro invisível, que muitas vezes até mesmo o urbanista não enxerga. Ele vem com esse argumento simplório de que espaços públicos são democráticos porque só a pessoa chegar e usar. Não! A gente tem que ver o custo da locomoção para chegar no espaço. Os empreendedores muitas vezes dificultam essa locomoção para que determinados grupos não cheguem naquele lugar. Linhas de ônibus não são direcionadas a determinados loteamentos. Por que, que será? Ah, esqueceram? Não! É tudo muito premeditado. E aí dizem, ah, mas eles vão, eles gostam do lugar. A pessoa hoje em dia, principalmente as comunidades mais vulneráveis, elas têm tanta necessidade, tanta sede de um espaço público de qualidade, que elas vão fazer sempre o possível para utilizar. Mas isso não significa que elas se sintam bem e confortáveis e convidadas. Então, a gente tem que olhar com um olhar crítico os determinados lugares. Os muros podem ser construídos, edificados, como os condomínios fechados, esses nós enxergamos. Uhum. Esses são fáceis de ver e são extremamente negativos. Eu, como urbanista, não entendo como urbanistas, arquitetos moram em condomínio fechado. Mas existem, porque se vende um pacote de que quanto maior o muro, maior a segurança. Você vai morar num lugar seguro e exclusivo. O seu filho vai poder andar de bicicleta e você não vai se preocupar com nada, nem com assalto e nem atropelamento. E nós sabemos hoje, por várias literaturas, desde lá de 1960, da Jane Jacobs, que quanto mais muros na cidade, mais insegura ela fica. Isso está escrito desde 1960. Eu falo com meus alunos, se nós tivéssemos o hábito de leitura, nós não estaríamos projetando a cidade de hoje, porque se alguém, em 1960, escreve um livro dizendo tudo que a gente não pode fazer e a gente faz tudo que ela diz que não deveria, a gente simplesmente está mostrando a nossa ignorância, né? Ainda mais hoje, com o acesso tecnológico que nós temos. Então, não há mais desculpa para o arquiteto urbanista sustentar alguns planejadores urbanos e alguns empreendedores que nós estamos habituados muitas vezes a achar visualmente interessante. Por isso que o nosso laboratório traz essa discussão, eu chamo a discussão dos bastidores. Não nos interessa a foto. Ah, ficou muito bonito na foto, apareceu na revista de arquitetura, está lá no congresso e tal. Não me interessa a foto, eu quero saber os bastidores. Como isso foi pensado? É um ambiente de exclusão? Não tem banheiro público? Não, as quadras de esporte são fechadas para a população vulnerável? Por que, que elas são fechadas? Se tem uma quadra de esporte num local público, ela tem que ser aberta. Qualquer pessoa pode usar. Então, todos esses questionamentos a gente tem que começar a criticar. E se aquele espaço não vai de encontro à inclusão, a gente não deve usar, não boicote esses espaços de exclusão. Porque talvez assim a sociedade passe uma mensagem para esses empreendedores, para eles entenderem que nós somos bem inteligentes e a gente não vai aceitar uma fotografia, um cartão postal.
Me lembro de 2013, né, quando estávamos aí em manifestações no Brasil e no mundo, Primavera Árabe e tudo mais, que as praças, elas eram esse grande lugar em que a aglomeração foi, de início, já proibida. Assim, não se reúnam em praça porque isso aqui é aglomeração, isso afetava a segurança pública, então a polícia controlava muito, jogava jato de água, enfim. Qual que é a importância da praça e dessa praça aberta para a agregação social?
Bom, a praça ela já foi, desde o início, né, das aglomerações urbanas, ela já é pensada como uma praça cívica, com uma atividade, né, de cidadania. A praça nunca foi pensada simplesmente como lazer. Ela inicia lá com as trocas de mercadorias e depois ela vai se apropriando, né, das vários momentos da história, né, do crescimento da cidade. Mas o uso da praça controlado é algo que a gente vê na maioria dos lugares. E a gente tem que começar a questionar se é local público. Eu posso, obviamente, né, de forma pacífica, não passando, né, do direito das outras pessoas de me manifestar. Então, a gente tem que buscar retomar o uso do espaço público, democratização do espaço. Agora, domingo, eu estava usando o Parque Dom Antônio Zátera, passeando ali com o meu cachorro, e estava tendo uma manifestação contra o passaporte da vacina, que eu acho um absurdo, mas é um local público que eu acho que qualquer grupo tem o direito de se manifestar. Eu ficaria feliz que, quando houvesse uma manifestação a favor da vacinação, fosse respeitada, né, e não tivesse nenhum conflito. Isso é a cidade, isso é sociedade. A gente não vive numa utopia de sociedade harmônica. Isso não existe. Faz parte do ser humano o conflito. Mas o conflito ele tem que ser civilizado, tem que ser permitido nos espaços públicos. Na época da Copa, eu me lembro que tem uma praça muito importante em Belo Horizonte, que é um dos de umas cidades que nós estudamos numa pesquisa sobre idosos que nós fizemos, e que a praça, além de não permitir atividades de manifestação, ela era constantemente alugada. Era alugada para Coca-Cola, então ela era toda cercada, colocada telões, aí as pessoas tinham que entrar naquele lugar que já se tornava um lugar privado, tinham que consumir somente Coca-Cola. Isso não aconteceu somente em BH, aconteceu em vários lugares, em vários países. Então, a gente tem que começar a questionar essas ações. Outro dia, né, a gente estava passeando de carro e a gente quis entrar num loteamento. Loteamento é público, tá, pessoal? Condomínio fechado tem muros, é privado. Loteamento, as ruas são públicas. Nós tentamos entrar num loteamento para conhecer, queria conhecer, né, a expansão nova da cidade. E um guardinha local do loteamento, não era polícia, ele disse que nós não podíamos. Como assim? A rua é pública, eu quero ver, eu quero olhar, quero dar uma olhadinha. Não, não podia. Não podia por quê? Então, a gente tem que começar a questionar determinadas ações, obviamente com argumentos, para que as pessoas percebam que a gente tem noção do direito do uso à cidade.
Que interessante. Falamos de praça, agora vamos para o contrário, né? Para o espaço privado, o shopping, que se durante muito tempo aí na mídia ficou se falando de rolezinhos e rolezeiras, né? Isso há alguns anos atrás. Esse termo sumiu da mídia, mas se a gente vai em qualquer shopping, a gente percebe, né, que especialmente no fim de semana é um grande ponto de encontro para a periferia, né? Periferia, os jovens de periferia vão para o shopping, tem ar-condicionado, estão os amigos, né? Então eles estão ali se aproveitando. Como é que a gente entende, né, essa ocupação de um espaço público-privado como o shopping? Como que isso é reflexo também da falta de opção na periferia para que esses jovens possam ali circular e ter suas opções de lazer?
Eu não diria que seria a falta de opções na periferia, mas eu diria que qualquer grupo social tem direito ao shopping. Eles têm direito a usar aquele espaço. Aquele espaço não pode ser considerado um lugar de elite. Ele é um lugar onde qualquer um deveria se sentir à vontade. E como eu te falei dessa experiência que aconteceu em Pelotas antes da pandemia, no domingo era retirado o mobiliário, os sofás dos corredores, com o intuito de não haver essa aglomeração somente no domingo. Agora eu pergunto, por que não, durante a semana não era retirado? Porque talvez durante a semana a frequência seja uma população de elite branca. E aí o shopping quer essa população. Aí quando vem um grupo mais vulnerável, um grupo de uma periferia, eles retiram o mobiliário porque eles não querem que eles permaneçam ali por muito tempo. Então, e esse tipo de comportamento, muitas vezes apoiado por alguns grupos, até pessoas, né, que estudam, esclarecidas, ele é uma consequência direta dessa criança que já cresceu nessa arquitetura de exclusão. É aquela criança do condomínio fechado que, desde a sua pequena infância, só conviveu com os iguais, e aí ela chega numa idade adulta e vê o diferente frequentando o mesmo lugar e diz, não, isso está errado, ele não pode estar aqui. Então, aí, por isso que eu digo, a arquitetura, quando feita de forma irresponsável, ela é nociva e cria uma sociedade doente. E para resolver essa doença, é extremamente complexo, porque a gente vai ter que tratar com um adulto que não entende diversidade, um adulto preconceituoso, um adulto que acha que aquele grupo não tem o mesmo direito dele e que classifica as pessoas pelo quanto, né, a pessoa tem de rendimento na sua conta e não pelo conhecimento. Mas a origem disso tudo, ao meu ver, como urbanista, vem de uma cidade mal planejada, uma cidade que te ensina desde o início. Nós somos diferentes e cada um tem que ficar no seu espaço. Nós não podemos nos misturar. Então, a gente tem que criticar isso. E eu tenho uma grande esperança, eu dou essa aula de teoria do urbanismo, agora eu estava numa aula de ateliê de habitação de interesse social, eu tenho uma grande esperança nos novos arquitetos urbanistas, que estão se formando com uma consciência crítica muito maior, né, do que décadas anteriores. Então, se espera que essa crítica, e como eu digo, não adianta ser um profissional com discurso e na vida pessoal fazer outro, isso não adianta. Então, eu realmente espero que esse profissional crítico dessa arquitetura nociva que cria esse indivíduo doente na sociedade possa também ter um efeito imediato na vida pessoal de cada um, porque aí a gente vai mudando pequenas atitudes e daí a gente cria uma sociedade mais inclusiva e saudável, né? Tá tão bonito o termo, cidades saudáveis, o pessoal adora usar, mas na prática é zero de aplicação, né?
Existem exemplos de uma arquitetura que é mais inclusiva? Porque você já disse no começo, né, que toda arquitetura deveria ser inclusiva. Mas existem exemplos em que essa inclusão é pensada e incentivada pelo design arquitetônico?
Assim, ó, a questão da inclusão na cidade, na arquitetura e urbanismo, eu sempre falo assim, que o resultado que nós enxergamos, ele é a consequência final. Então, aquele banco, aquele desenho, aquela quadra de futebol, isso é o resultado final. A arquitetura e urbanismo, ela inicia em política urbana. Sem política urbana de inclusão social, não há como fazer um projeto físico de inclusão. Tudo tem que estar interligado. E hoje, política urbana de inclusão social, se nós não tivermos políticos lá no nosso poder público interessados nessa inclusão, nós não conseguimos colocar na prática. É a mesma questão da gentrificação. Para a gente controlar a gentrificação, tem que ter política urbana, porque senão não tem como. Se nós deixarmos na mão do empreendedor privado, aquela pessoa ela vai querer revitalizar, que não é revitalizar, ela vai querer passar, eu chamo, é quase uma maquiagem urbana, né? Vai fazer uma maquiagem urbana em determinado lugar para vender aquele apartamento a 10 vezes o preço do terreno que comprou inicialmente. Então, é isso que o empreendedor ele quer, está visando o seu lucro, o seu empreendimento. Se não tiver política pública, urbana, focada através dos políticos que nós colocamos no poder, não tem como fazer arquitetura de inclusão, não tem. O arquiteto, ele tem as suas limitações, porque não adianta fazer uma praça que pense no menino skatista, que pense na criança, que pense no idoso. Olha, eu tenho várias gerações utilizando a praça, né? Muitas pessoas, elas entendem inclusão como o uso de várias gerações no mesmo lugar. Inclusão, além disso, é trazer pessoas de classes sociais diferentes para dividir aquele espaço. Isso é importante. Mas para isso acontecer, a gente tem que ter política pública. E política pública é facilitar o acesso, é trazer linhas de ônibus para aquele lugar, é ter o banheiro público, ser obrigado a botar o banheiro público. Se o empreendedor não bota por boa vontade, o poder público, ele vai obrigar. Colocar bancos para idosos, colocar todos os serviços mínimos que aquela pessoa precisa para passar uma tarde de sol naquele lugar, com seus filhos, com a sua família. Então, ter um lugar de consumo com preços razoáveis. e não ter que pagar R$10 por uma garrafa d'água. Tudo isso é política de inclusão. E eu não falo assim, ah, o Brasil é muito difícil isso acontecer, a Adriana só está falando em utopia. Gente, isso é difícil de acontecer em qualquer país. Uhum. Mas só vai mudar se a gente criticar, se a gente denunciar, se a gente mostrar que não está feliz com o que está sendo feito na cidade e, obviamente, mostrar argumentos fortes, né, que possam ajudar esses gestores urbanos a mudar a forma com que vê, com que está sendo planejado o espaço público. Muitas vezes, gestores urbanos muito bem intencionados, eles não enxergam isso, porque eles não têm esse tempo que nós temos de leitura, de crítica. Então, eu acho super importante a universidade e o poder público se unirem para lançarem, né, propostas de requalificação dos espaços, projetos de lei de inclusão social. Então, tudo isso tem que haver um engajamento maior para que a gente consiga, lá naquele resultado final, esse espaço, essa praça pública de inclusão, de diversidade para todos, que num futuro distante nos geraria uma sociedade extremamente, né, saudável, uma sociedade que reconhece no outro, né, algo positivo e não vê o outro como um agressor, porque é isso que a gente atualmente está vivendo. Eu enxergo alguém diferente de mim e me sinto insegura, agredida, e saio daquele lugar e vou para minha casa. Então, a gente tem que mudar essa visão, mas isso é um trabalho de política urbana, política social e projetos urbanos de qualidade.
Perfeito, professor. Para que a gente encerre, então, queria que você refletisse sobre como que essa relação pandemia, rua, né, aumento de número de pessoas em situação de rua e arquitetura hostil deixam a situação ainda mais desumana?
Olha, a pandemia veio para deixar bem claro que, numa linguagem leiga, a gente não está no mesmo barco. Então, alguns, né, estão enfrentando a pandemia, tendo a possibilidade de ficar em casa, tendo o seu salário, e outros, né, chegaram à condição de rua porque perderam os seus empregos, não tiveram mais recursos para pagar o aluguel e hoje estão numa situação de vulnerabilidade. Eu moro em frente a um albergue aqui no centro da cidade e a fila do albergue durante a pandemia simplesmente triplicou. Então, e muitos deles não conseguem lugar e acabam dormindo na praça ou aqui nos arredores. Então, isso nos mostrou que a desigualdade social no Brasil é imensa. Muitos empreendedores aproveitaram a pandemia com, obviamente, a gente percebeu um uso maior dos espaços públicos. Realmente, as pessoas estão percebendo, já que tiveram que eliminar viagens e etc., perceberam que elas têm que buscar o lazer na sua cidade, e o lazer está no espaço público, porque é um espaço aberto, é um espaço ventilado. Então, o que é que acontece em muitos lugares? Esses espaços começam a ser remodelados, sem consulta participativa, simplesmente o projeto cai como um disco voador naquele lugar e acontece do nada. E aí, nesse momento, a gente percebe que o usuário da cidade, a pessoa que usa aquele espaço, é o menos consultado. O que interessa são outras coisas, né, que estão por trás dessas decisões políticas de onde as verbas são incrementadas ou não. Aqui na nossa cidade, naquele período de muito frio, onde foi criado um abrigo temporário durante 5 ou 6 noites, onde a temperatura baixou realmente à noite, se questiona, né, o porquê que a gente não tem um abrigo temporário durante o ano inteiro. Porque aquelas pessoas que ficaram nos ginásios de esporte, hoje elas estão na rua. Uhum. Estão tentando se abrigar em espaços públicos que muitas vezes, né, não são tão públicos assim, porque são retirados, são denunciados por moradores e a polícia vai lá e retira. E isso não só aqui, isso no mundo inteiro. Então, eu acho que a pandemia veio para nos mostrar que a desigualdade social é imensa e agora ela foi agravada de tal ponto que nós vamos precisar muitos anos para voltar àquele estágio que nós estávamos em 2016. Então, nós vamos ter que correr muito atrás para voltar no que nós estávamos em 2016. E a arquitetura tem um papel fundamental na reconstrução dessa sociedade futura. E eu espero que, com os novos profissionais, realmente, a gente tenha uma esperança para mudar essa sociedade doente que temos hoje.
Professor, muito obrigado pela nossa conversa no dia de hoje. Gostaria que você se despedisse, então, dos nossos ouvintes, deixasse a sua mensagem final, talvez o convite para conhecer o site do grupo. Fique à vontade, a palavra é sua.
Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por trazer esse tema importante para a gente refletir um pouquinho, né, sobre algumas questões que acontecem na cidade. E deixo o convite a todos vocês para conhecer o trabalho do Laboratório de Estudos Comportamentais da UFPEL. Se vocês botarem no Google LabCom UFPEL, vocês encontram o nosso site. E na primeira semana de novembro, nós estamos promovendo um congresso internacional totalmente gratuito. Ele é financiado pelo projeto do CAP Sprint da UFPEL. Não estamos cobrando um centavo de inscrição, pois entendemos que o conhecimento tem que ser democratizado. Então, se inscrevam lá, vocês encontram dentro da página da Faculdade de Arquitetura da UFPEL, vocês encontram o link do evento, se inscrevam, vão ter discussões sobre inclusão social, inclusão de grupos vulneráveis, sobre arquitetura hostil. Nós vamos trazer palestrantes de outros países e vamos debater essas ideias e queremos muito a participação de toda a comunidade.
O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a ADUFPEL, seção sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, à 1 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da ADUFPEL. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Wenske e apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da ADUFPEL. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e @adufpel em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa@adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.